Senhores deputados, vamos ser rápidos. É onde quiserem, à vossa disposição. O senhor presidente já é repetente, enfim, noutras funções, e, portanto, dizer-lhes que, doutora Sara, este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão de Economia e procura debruçar-se sobre todos os setores da fileira do setor automóvel, não só comercialização e produção, mas também tudo aquilo que tem a ver com seguradoras, com as componentes, com a investigação e formação, enfim, tudo aquilo que pode, amontando hoje junto do setor, de alguma forma interferir com esta atividade. E por isso a presença do CASA, enfim, aliás, que já constava na nossa recomendação, digamos, a sua intervenção para nos ajudar a promover boas práticas, era um setor, uma instituição que logo nos ocorreu ouvir. E por isso eu iria, no formato que já conhecem, que é uma intervenção inicial, depois uma ronda pelos grupos parlamentares com resposta final, pedir-lhes que, se entenderem, fazer uma pequena intervenção no início, mas temos limitações de tempo e, portanto, que não pudesse exceder a vossa intervenção inicial mais que 10 minutos e depois cada grupo parlamentar poria questões que seriam respondidas no final também por cerca de 10 minutos. E por isso dava-lhe já a palavra, não sei quem é que quer começar, faz favor.
Senhor Doutor Fernando Serrasqueiro, Sra. Deputada e Srs. Deputados, uma vez mais, como o Sr. Doutor Fernando Serrasqueiro disse, agora noutras funções, eu atualmente, e por pouco tempo, porque a presidência do Conselho de Administração do CASA vai rodando todos os anos, mas cabe-me a mim e à representação da ARAN ser o atual presidente do Conselho de Administração do CASA. Eu não me vou demorar, tenho de agradecer esta oportunidade do CASA vir aqui. Aliás, que o CASA debate-se com um problema principal que a Sra. Doutora Sara Mendes, que é a diretora do CASA, vai explanar. Por isso, muito obrigado e não vou mais longe, porque a doutora Sara Mendes vai fazer a apresentação para que possam saber o que é o CASA e como vai funcionando o CASA e como vai resolvendo alguns problemas tão importantes para os portugueses no que diz respeito ao setor automóvel. Obrigado.
Faz favor, doutora Sara.
Boa tarde a todos. Espero corresponder às expectativas, porque aquilo que o Centro de Arbitragem tem a dizer relativamente às questões do setor automóvel situa-se no fim da linha das relações entre os empresários do setor e os seus clientes e só nos chegam quando as coisas começam a correr mal, ou seja, quando há reclamações relativamente aos serviços ou aos bens vendidos. Este Centro de Arbitragem é tutelado por uma associação privada sem fins lucrativos, que reúne as principais associações do setor automóvel. Essas sim que têm uma ampla visão sobre tudo aquilo que se passa no setor, porque representam não só o comércio e a reparação automóvel, como também a própria indústria, através da ACAP, da ANECRA e da ARAM. Temos também na Associação de Arbitragem a principal entidade formadora do setor automóvel, que é o SEPRA. Por parte das empresas dos parques de estacionamento ANEP e também representados os revendedores de combustíveis através da ANAREC. Portanto, temos praticamente todo o setor representado no centro. Uma forte representação também dos consumidores através da DECO e do Automóvel Clube Portugal. Dizer que esta associação também teve na sua gênese o Estado, através, na altura, do Instituto do Consumidor, que recentemente se retirou deste projeto, como de outros projetos de centros de arbitragem. Ora, o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel é uma entidade autorizada pelo Ministério da Justiça a fazer informação, mediação, conciliação e arbitragem de conflitos que envolvem quer a aquisição, quer a utilização do veículo automóvel. Temos competência praticamente para todos os litígios que envolvem o automóvel, com exceção dos seguros e de alguns contratos laterais, como os da locação financeira, os ALDs e os leasings, os rentings, esses não temos ainda no nosso âmbito de competência material. No entanto, temos uma abrangência quase total para as questões relacionadas com a aquisição e com a utilização do veículo automóvel. Vamos fazer 20 anos em abril. quando o centro foi criado, foi o primeiro centro a ser criado a nível nacional com competência especializada, na altura com competência apenas para a reparação automóvel e em consequência da aprovação pelo Conselho Nacional de Qualidade de uma diretiva que recomendava boas práticas para a reparação e a criação de um centro desta natureza para resolver os problemas, isto porque a reparação automóvel era, em 94, a principal matéria reclamada, quer no Instituto do Consumidor, quer nas associações de defesa dos consumidores em Portugal. Transformou-se num centro setorial em 99, com a constituição da associação de que vos falei, e com o alargamento das competências materiais do centro. Foi também o primeiro centro desta natureza apoiado pelo Estado a surgir com âmbito para todo o território nacional e sem limite de valor. Portanto, recebemos reclamações de qualquer ente, diferentemente do que acontece, por exemplo, com entidades como os julgados de paz, que têm um limite que recentemente foi alterado até por lei para os 15 mil euros. No nosso caso, não temos qualquer limite. Trouxe um gráfico que representa as matérias mais reclamadas no centro. Podemos verificar que a matéria mais reclamada é a venda de veículos usados, representa 42% de todas as reclamações que entram no centro, seguida da reparação, que representa 29%, e depois a venda de veículos novos, que representa 23%. Se somarmos a venda dos novos com a venda dos usados, 65%, é esmagador. É principalmente essa as questões que levam os utentes a procurar os nossos serviços. Que serviços temos? Um serviço de apoio jurídico, gratuito, um serviço de mediação também gratuito e um tribunal arbitral. Muito resumidamente, o que fazemos? O serviço de apoio jurídico presta informação jurídica independente e isenta quer a comerciantes, quer a consumidores, e também informação sobre os mecanismos que o Centro de Arbitragem disponibiliza, porque são mecanismos ainda recentes, apesar de alguns deles com mais de 20 anos, como o caso da arbitragem e da mediação, mas com os quais os profissionais e mesmo os cidadãos não estão ainda muito familiarizados e, portanto, através do Serviço de Apoio Jurídico têm toda a informação para poder diretamente exercer os seus direitos através deste Centro de Arbitragem. Como disse, é gratuito. Para além disso, temos um serviço de mediação que funciona em moldes idênticos aos serviços e aos sistemas de mediação públicos, quer o do Julgado de Paz, quer os sistemas de mediação apoiados e criados pelo Ministério da Justiça, como na área laboral, penal e familiar, no qual temos técnicos com cursos acreditados e reconhecidos pelo Ministério da Justiça, e um tribunal arbitral, que é a última linha, e que só resolve os conflitos que não foram, entretanto, resolvidos numa fase não adversarial, digamos assim, através da mediação ou da conciliação. Dizer-vos que, no ano passado, 81% dos processos foram resolvidos por mediação. Portanto, acho que isso dá uma ideia, 81% dos processos resolvidos foram resolvidos por mediação. Portanto, o Tribunal Arbitral acaba por ter pouco trabalho em função do número de processos que entra, porque é tudo resolvido numa via não adversarial. Falando em custos de acesso a esta instituição, trago um quadro com o valor médio dos preparos de 2009 a 2013, do qual podemos extrair que o preparo mais baixo neste período de tempo foi 126 euros, o preparo médio, e o mais elevado foram 227 euros. Estamos a falar de valores completamente diferentes daqueles que é preciso pagar para ter acesso aos tribunais judiciais. O quadro de baixo traz os valores das reclamações, os mínimos, médios e máximos nos anos 2012 e 2013. Podemos ver que a reclamação de valor mais baixo que chegou ao Tribunal em 2012 foram 222 euros contra 113 deste ano, mas também tivemos reclamações, por exemplo, em 2012 de 34.500 euros a chegar ao Tribunal e este ano 42 mil euros. Em média, estamos a falar em 2012 de 5.500 euros e em 2013 de 6.500 euros, à volta disso. O Centro de Arbitragem conta com mais de 1.700 empresas aderentes. São empresas que aderem ao centro, quer através das ações desenvolvidas pelas associações do setor automóvel, que as representam, quer através do mecanismo da empresa na hora. Portanto, quem vai constituir uma empresa através da empresa na hora pode logo no momento escolher qual é que é ou se quer que os conflitos sejam resolvidos através de um centro de arbitragem. E muitas dessas empresas escolhem aderir ao centro de arbitragem do setor automóvel. E é daí que vem este número de empresas dispersas a nível nacional. A adesão é o compromisso que a empresa assume perante todos os seus clientes que qualquer litígio que surja no âmbito da atividade vai ser resolvido através deste centro de arbitragem. Portanto, é um pacto de aforamento. E estes dois exemplares que trago aqui, do lado esquerdo, é o certificado de adesão, é um certificado que o centro de arbitragem entrega às empresas para ter na sua zona de recepção a clientes e publicitar que é uma empresa aderente. O outro é o exemplo de um autocolante para ser colado na porta ou no vidro da montra para os consumidores, quando passam, saberem que esta é uma empresa aderente do centro. Isto porque consideramos que ser aderente do centro é um símbolo de qualidade daquela relação contratual, porque estamos a falar de uma empresa que vai garantir ao seu cliente a resolução de qualquer reclamação através de uma instância que, como vamos ver, é célere, é eficaz e é de custos reduzidos. E que isso constitui uma vantagem concorrencial face às outras empresas que não são aderentes, porque os consumidores hão de preferir aqueles que lhe resolvem os problemas ao invés de optar por empresas que lhes viram as costas e que os obrigarão, em última análise, a ter que recorrer a uma instância judicial para resolver os seus problemas. A empresa lá está identificada com um dos símbolos distintivos que vimos e beneficiam de uma divulgação ampla pelo Centro de Arbitragem, porque nós temos online uma lista com a identificação completa de todas as empresas que aderem ao Centro e fazemos questão de, por exemplo, através da nossa página no Facebook, todos os meses dizer quem é que são as novas empresas que aderem ao Centro. Portanto, consideramos que isso é uma vantagem para as empresas, não só para os consumidores. Este quadro traz alguns números dos serviços prestados pelo Centro de Arbitragem. Portanto, dirimimos mais de 8 mil processos de reclamação, satisfizemos mais de 34 mil pedidos de informação e nos últimos 5 anos foi possível visitar o nosso site mais de 170 mil vezes. Consideramos que as nossas principais vantagens, quer relativamente aos outros centros de arbitragem, quer relativamente às outras alternativas que existem para resolver este tipo de conflitos, nomeadamente julgados de paz e tribunais judiciais, resulta do facto de sermos um centro especializado para o setor automóvel. Todas as pessoas que trabalham neste centro de arbitragem têm informação especializada, para além do mais temos o acesso direto aos associados da Associação de Arbitragem, que têm um conhecimento enorme e relevante no setor. Por outro lado, é de fácil acesso para cidadãos e empresas, não só não precisam de constituir advogado para levar um processo até tribunal junto do centro de arbitragem, como a facilidade é tal que podem apresentar um processo via internet e nem nunca se deslocar pessoalmente ao centro. É célere, neste momento o tempo médio de pendência de processo é de 72 dias e dizer-vos que em 2 anos reduzimos para metade o tempo de pendência. Há 2 anos era 140 dias, hoje estamos em 72. É um meio, ou são meios de resolução de conflitos eficazes, por um lado porque as decisões arbitrais do tribunal valem exatamente o mesmo que as decisões dos tribunais judiciais, podem ser executadas se não forem cumpridas. E no nosso caso são recorríveis, porque apesar da lei da arbitragem ter feito uma inversão do princípio da recorribilidade das decisões arbitrais, nós mantivemos no nosso regulamento o princípio que as decisões são recorríveis nos mesmos termos das decisões dos tribunais judiciais. E por outro lado temos aquele meio como uma mediação que já vimos resolve imensos problemas e portanto efetivamente temos mecanismos eficazes. A maior parte dos serviços são de acesso gratuito ou então de custos reduzidos, como vimos, os preparos que são pagos para o Tribunal Arbitral. Falar-vos agora um pouco de um dos aspectos mais sensíveis da nossa existência, que é o aspecto do financiamento do Centro de Arbitragem. Este quadro que trago traz o financiamento desde 2007 a 2014. Escolhemos este período por uma razão específica, é que antes de 2007 o Centro de Arbitragem navegava em tais águas que tinha dívidas a trabalhadores e a fornecedores. E se olharem para ali, na primeira linha, olharem e virem o montante que o Ministério da Justiça entregou ao Centro em 2007, devo explicar-vos que esse montante foi entregue para liquidar dívidas de anos anteriores, e para o Centro de Arbitragem se reequipar, porque passámos tempos tais em que nem sequer telefone tínhamos, porque não tínhamos dinheiro para pagar a dívida que tínhamos à APT, não tínhamos acesso à internet nem fax. Isto em 2007, não foi na Idade da Pedra, foi mesmo ali há 7 anos atrás. Fizemos um acordo de um contrato por objetivos com o Ministério da Justiça durante 3 anos, de 2007 a 2009, objetivos esses que foram todos superados. Acabei de encontrar aqui o antigo diretor-geral da Administração da Justiça, o Dr. Filipe Lobo Dávila, com quem tive o prazer de estar a conversar breves minutos antes de entrar para aqui, e que foi a pessoa que estava como responsável por essa entidade no momento em que isto aconteceu. E que assistiu ao desempenho do Centro de Arbitragem e confirma que efetivamente superámos todos os nossos objetivos e, portanto, recebemos esses montantes nesse período. No ano de 2010, no que diz respeito ao Ministério da Justiça, houve um decréscimo porque, honestamente, conseguimos não gastar todo o dinheiro e então houve ali um ajustamento, e depois houve um retomar de um montante que é um montante que é considerado necessário para manter os orçamentos do Centro de Arbitragem. Tivemos, no entanto, um revés por parte do Ministério da Economia. Nós, em 2006, tínhamos um financiamento 3 vezes superior ao que tivemos em 2007 por parte do Ministério da Economia, passámos de 75 mil para 24 mil, e daí para cá a contribuição do Ministério da Economia tem vindo a reduzir. Com uma agravante para nós é que a Direção-Geral do Consumidor, que fazia parte do processo desde o início, retirou-se deste projeto e teve uma implicação. A Direção-Geral do Consumidor. Sim, diga. Acreditamos que tem a ver com uma política do Ministério da Economia, porque a Direção-Geral fazia parte apenas de 3 centros de arbitragem. Parte como entidade contratante, subscreveu a escritura pública de constituição da associação, era um dos associados, e retirou-se desses 3 centros de arbitragem. No nosso caso, isso teve graves implicações, porque, nos termos dos estatutos, a Direção-Geral do Consumidor estava obrigada a ceder-nos instalações. E desde o ano de 2012, que nós não só vimos cortado o nosso financiamento, como tivemos que passar a pagar uma renda de um apartamento na Avenida da República, que são 1000 euros por mês, que para nós é imenso, mas estamos lá desde que existimos e, portanto, achámos que tínhamos que nos manter ali. E também não havia muita outra oferta, diga-se que não havia muita outra oferta a preços mais competitivos. E deixou também de pagar todas as despesas relacionadas com as instalações. Mais grave, e aproveitando que estamos aqui numa comissão desta natureza, dizer que há a possibilidade de a Direção-Geral, pelo menos foi isso que nos foi transmitido, de Direção-Geral, que deixou de financiar os centros de arbitragem com fundos próprios, deixar de os financiar também através do Fundo para a Defesa do Consumidor, que é o que está a fazer neste momento. Portanto, estes 15 mil euros que aqui vimos em 2012 e 2013, e que provavelmente é o que a DGC nos vai transferir em 2014, resulta de candidaturas a um Fundo para a Defesa do Consumidor, que está regulamentado e que diz que pode servir para o financiamento dos centros de arbitragem e para a execução de projetos, mas que parece que existe alguma ideia de deixar de ser assim. Este fundo é um fundo que foi criado pelas cauções que não foram devolvidas aos consumidores quando foi decretado por tribunal que as empresas que prestam serviços essenciais não podiam reter cauções por parte dos consumidores. Este fundo foi constituído com as cauções que não foram recebidas porque os consumidores não as reclamaram e, portanto, decorre que devem financiar este tipo de projetos, mas pode deixar de ser assim. Dizer-vos que este centro de arbitragem é dos poucos que tem receitas próprias e que as receitas próprias têm vindo num crescendo e a comparticipação do Estado tem vindo num decrescer que nos transportou no ano passado para um orçamento negativo de 10 mil euros e que nos vai levar este ano a um novo orçamento negativo de outros 10 mil euros, porque acabámos de saber que o Ministério da Justiça vai fazer um corte de 10% na sua comparticipação. Se olharem bem para aqui, estamos a falar de despesas na ordem de 133 mil euros. Não é nada de espetacular para manter em funcionamento uma entidade como esta. Eu vou terminar... Vou terminar pronto, com o aspecto positivo, que foi termos visto aprovado por esta Casa no ano passado uma recomendação ao Governo para adotar medidas urgentes de apoio e sustentabilidade para o setor automóvel nacional e termos visto no ponto número 7 a necessidade de promover a implementação de um código de conduta para divulgar as boas práticas na venda de veículos novos e usados e envolver para o efeito o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. Queremos dizer duas coisas a este respeito. Uma é que consideramos absolutamente indispensável que isto seja feito. Porque, apesar de termos legislação, e de legislação que transpõe diretivas comunitárias nesta matéria, esta legislação não está de todo interiorizada pelos profissionais do setor. E um código de conduta, que também pudesse ser negociado com a intervenção das associações que representam estas empresas, poderia levar a uma maior disseminação da informação e uma interiorização dos princípios que existem nessa legislação, que estão longe de ser aplicados. Aliás, como vemos, 65% das reclamações respeitam a esta matéria. O outro ponto para dizer que estamos inteiramente disponíveis para tudo aquilo que entenderem necessário da nossa parte relativamente a esta matéria, com as nossas limitações. Muito obrigada.
Obrigado. Vamos agora iniciar aqui uma ronda pelos grupos parlamentares. Dou-lhe a palavra à senhora deputada Carina Oliveira, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, por cumprimentar os representantes que estão aqui do Centro de Arbitragem deste setor. E para dizer que tomei boa nota daquilo que são as vossas principais preocupações, pelo menos daquilo que consegui sintetizar daquilo que foi a vossa apresentação, tem a ver sobretudo com uma falta de estabilidade naquilo que é o financiamento das várias entidades do Estado que tinham por base aquilo que foi a criação do próprio Centro de Arbitragem, ou seja, as sucessivas alterações àquilo que é esse financiamento, seja a parte do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia. Sem essa estabilidade também é difícil conseguir perceber aquilo que vai ser o futuro a curto e a médio prazo do Centro de Arbitragem, e percebeu-se de facto que essa é uma das vossas principais preocupações, porque é no fundo a base de tudo e a base da vossa própria sobrevivência. Como avaliação a este setor, é esse o objetivo também destas audições, de perceber o que é que está a funcionar de forma melhor, pior, e qual vai ser o nosso contributo também em termos de iniciativas legislativas. Anotei que tinham o cumprimento efetivo daquilo que está na resolução 128/2013 aqui da Assembleia, ou seja, ficariam satisfeitos com o cumprimento efetivo daquilo que já foi uma própria recomendação desta Casa, e portanto, ainda assim, é preocupante pelos números que vi, o número de processos que têm nas mãos, que sobretudo se prendem com as vendas de usados ou novos, mas ainda assim a venda do próprio do veículo gera a disputa de grande parte, de 65% daquilo que são os processos que têm em mãos. E, portanto, penso que neste sentido, na parte da defesa do consumidor, há ainda também muito a percorrer, e penso que, derivado precisamente dessas reclamações e da prática e também da forma como encaram, através de 81% de resolução por mediação, talvez seja útil percebermos de que forma é que esses consumidores podem ser melhor defendidos, através não só de práticas de transparência e de publicitação, talvez de forma mais imediata ao consumidor daquilo que deve ser as boas práticas, mas de que forma é que também pode haver outro tipo de atuação na parte do consumidor e na parte também do vendedor, de maneira a que não chegue sequer a este nível de reclamações. Eu acho que essa parte da vossa experiência, o que vos diz, podem ser um fator e um contributo importante para este grupo de trabalho, para perceber de que forma é que podemos avançar com mais medidas de proteção ao consumidor nesta área. Era um pouco isso que eu gostaria também de ter da vossa parte. Sobretudo, estes 65% de reclamações é falta de informação, será às vezes o consumidor também muito inexperiente e muito ingênuo, que vai para vendas e acredita em tudo aquilo que está à sua frente, ou há mesmo aqui alguma falta na lei, alguma teia com malha muito grossa que permite que estas coisas aconteçam. É um pouco essa experiência que eu acho que é útil ao contributo deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito bem.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também agradecer a presença neste grupo de trabalho e a apresentação que foi feita. Eu começaria até, encontro até aqui algumas palavras da deputada Carina Oliveira, porque é importante. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que penso que há um pouco de informação junto do consumidor da existência deste centro de arbitragem do setor automóvel. Eu penso que há também que corrigir e de que forma, mesmo junto das diversas entidades que apareciam ali em rodapé, não há muita publicidade que efetua, pelo menos eu não tive, ou não encontrei, mesmo junto no site da DECO, tive aqui alguma dificuldade e penso que nem sequer encontrei uma referência a este centro de arbitragem do setor automóvel. E penso que é importante também, a começar por aí, o próprio consumidor ter conhecimento da existência deste centro, portanto, e desta possibilidade. Depois, em relação às principais reclamações, se era possível também nos traduzir estas reclamações, normalmente as principais são em relação à venda ou à reparação, são relacionadas com que, por exemplo, na venda, se é com o financiamento, se é com uma explicação do produto, enfim, era importante também deste, que é um número significativo, o número de reclamações, quer dos usados, quer dos novos, eu presumo que serão um bocadinho diferentes, mas seria importante também ter uma percepção de que quais são as reclamações que normalmente, ou as que têm um número mais significativo. Depois também, dentro destas reclamações, se foi possível detectar, através das reclamações que chegam, um pouco também é uma realidade que este grupo de trabalho também se está a debruçar, que é um mercado paralelo. Ou seja, ao nível das reparações e das vendas, provavelmente nestes casos, não sei se haverá, mas aí também é importante, e daí a pergunta, se tem sido possível descobrir algumas vendas e reparações do mercado paralelo. Grosso modo, eram as questões que queria colocar. Só em relação a esta parte final, neste momento são quantas empresas ou quantas entidades é que estão a pagar cotização? Me pareceu também um valor, independentemente de toda a outra análise que poderá ser feita e que, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, iremos analisar também, mas foi um valor que, com toda a sinceridade, me prendeu a atenção, porque falando do número de, por exemplo, penso que um quadro anterior estavam cerca de 1.700 empresas só em 2013.
Não, no total.
No total. E, portanto, fazendo uma cota anual, é um valor muito baixo. Fazendo as contas, daí a pergunta, e portanto, sem uma explicação, se calhar aparentemente são valores muito, a meu ver, quase insignificantes, mas daí a pergunta. Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Presidente Teixeira Lopes, um agradecimento e saudação à doutora Sara Mendes e pela informação e pelo testemunho que tem estado aqui a trazer à nossa Comissão e ao Grupo de Trabalho. Muito já foi dito, não vou aqui repetir. Esta questão da visibilidade, digamos que e então se nós vos compreendemos, nós no PCP temos a consciência que muitas das vezes a dificuldade em aparecer perante as pessoas não depende só de cada um, tem a ver com o contexto e com a forma como se favorece ou não uma determinada forma de estar, e esta intervenção que o CASA vem desenvolvendo, melhorando a eficiência, diminuindo a pendência para metade, como aqui disse, funcionando como alternativa e como forma de resolver potenciais litígios ou reais litígios ao nível deste setor, de facto merecia se calhar outro tipo de enfoque e outro tipo de divulgação por parte das entidades e das entidades públicas. Portanto, há aqui uma questão que tem a ver com a divulgação e com a oportunidade que é dada a que as pessoas tomem conhecimento disso. O deputado João Viegas dava o exemplo do site da DECO, e é verdade, e eu dou outro exemplo, o exemplo do site da DG Consumidor, que é preciso clicar uma série de vezes e andar por uns caminhos ínvios para chegar à referência ao CASA. E, portanto, estas possibilidades das pessoas recorrerem ao CASA é uma questão pertinente. Agora, há aqui uma questão premente, de agora, para resolver agora, que é a questão do financiamento. Porque em vez de estarmos a encontrar novas soluções e melhores soluções e ir mais além e novas ofertas e novas respostas, o que importa é defender e consolidar esta capacidade que existe e esta estrutura que existe com os profissionais que estão e com o enlace e o trabalho que já está feito. E, portanto, fizeram muito bem em trazer esta informação. Os vários partidos aqui presentes e a própria Comissão e o Grupo de Trabalho não poderão fazer letra morta ou ignorar esta alerta que aqui é colocado. Queria só pedir a confirmação se registámos bem esta ideia de ser por via do Fundo do Consumidor, não é? Portanto, o Fundo do Consumidor a 15 mil euros por ano, que é neste momento a fonte de financiamento do Ministério da Economia, e mesmo essa não está garantida para o futuro. O futuro, sim, presente, 2014, sim, não é? E que está anunciado, fez saber o Ministério da Justiça, junto do CASA, a perspectiva de um corte de 10%, um novo corte de 10% do financiamento ao CASA. A pergunta está feita, outras contribuições e outras entidades a comparticipar e a contribuir, portanto, o ponto de situação, não vou repetir. Agora, há aqui uma questão que é importante. Para já clarificar uma questão, pareceu-me que 65% das reclamações recebidas no CASA têm a ver com a questão das vendas.
Exato.
E com questões relacionadas com as vendas. Portanto, há um universo que poderá ter a ver com a adesão maior ou menor dos agentes do mercado, das empresas, mais nas vendas e menos pela heterogeneidade e pela dispersão na reparação? Será isto? É porque os problemas acontecem mesmo mais nas vendas e menos na reparação? Ou seja, a relação causa-efeito entre esta proporção das reclamações e a aferição da sua ligação ao que acontece no terreno. E, finalmente, parece-me que há uma referência interessante a uma iniciativa já em fevereiro, mas esta questão muito importante da articulação e da interligação com as outras entidades que estão no terreno, nomeadamente os SIACs e os julgados de paz, com o potencial que têm para o futuro. Sabemos que está agora agendada uma ação muito interessante que a associação, digamos, que dá corpo ao CASA, que o CASA dá corpo, tem esta ação agora com técnicos destas áreas. Qual é o ponto de situação em termos da evolução agora, para que no terreno, de facto, pelos municípios fora, pelo país fora, possa haver o tal conhecimento de quem tem uma queixa, vai à Câmara, quando há CIA, que normalmente já está generalizado, e possa haver essa interligação e esse estabelecer das linhas. E termino, Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, a saudação pelo contributo e pelo trabalho feito. Muito obrigado.
Obrigado. Enfim, não estando novamente do Partido Socialista, tomo essa palavra porque a deputada não pôde vir. Bom, primeiro que tudo, agradecer a vossa presença e tomarmos conhecimento, enfim, do que tomar o grupo de trabalho. Enfim, eu conheço o caso há algum tempo, mas vamos ver. Os centros de arbitragem, na minha perspectiva, nascem fundamentalmente por uma iniciativa do Ministério da Justiça de poder libertar os tribunais, enfim, de ações que podem ser mais facilmente resolvidas e que podem ser, enfim, mais rapidamente resolvidas por entidades que têm uma estrutura menos complexa e que, portanto, permitem que a estrutura de custos e a rapidez e eficácia possa ser melhor encarada. Bom, mas nós temos que ver que a estrutura do modelo de defesa do consumidor em Portugal está muito a assentar agora nos SIACs. Enfim, não sei se bem se mal, não interessa agora, mas os SIACs e os SIACs podiam, deviam, e porventura as câmaras, é fácil para uma câmara ter um posto de turismo, e praticamente quase todas o têm. No entanto, mesmo aquelas que porventura os turistas rareiam, mas ter um posto SIAC não é tão frequente, primeira questão. E parece-me aí que, de facto, deveria haver por esse nível. Porque aqui é que começa a informação. Portanto, quando, enfim, se falava aqui pouca informação sobre o CASA, sobre os outros centros de arbitragem, É porque também, provavelmente, o setor autárquico está mais vocacionado para outro tipo de informação, os postos de turismo, estou a dar a título de exemplo, em que conheço muitas câmaras que os têm, mas ter um posto de informação ao consumidor, ou se quiser, a todos os munícipes, através de SIACs, não são todos que existem. E este fundo servia exatamente para financiar as câmaras municipais na criação de SIACs na sua estrutura e, portanto, até a questão do custo inicial não se colocava. Bom, mas indo aqui diretamente à questão do financiamento. Essa é uma questão que eu acho que o Ministério da Justiça, porque já tive esta responsabilidade pela parte do Ministério da Economia, tem que assumir maior, porque vamos ver, isto surge para a diminuição de custos no setor dos tribunais. E, portanto, transferir isso. Agora, também temos que ver o seguinte: a Direção-Geral do Consumidor era, digamos, um promotor iguais aos outros, que pagava a sua cota. Mas, além disso, havia uma prestação. Portanto, temos que agora aqui diferenciar o que são as cotas dos que são dos financiamentos. Bom, e esta questão também tem que ser uma questão que tem que ser encarada não só para este centro, mas para todos os outros. Indiretamente agora ao conteúdo, que isso é que interessa para o nosso trabalho aqui, é, primeiro, a preocupação que o setor automóvel é um setor de grandes reclamações, porque não estamos aqui a somar o ex-SIMASA, não sei como é que se chama agora.
SIMPAS.
Agora é SIMPAS. O ex-SIMASA, que tem a ver com os seguros. E quando eu acompanhei com algum detalhe, os seguros do setor automóvel eram, na altura, espero que deixem de o ser, mas na altura tinham um certo impacto. Quer dizer que o setor automóvel, nestes dois centros de arbitragem, dão-nos conhecimento de que é uma área, e é por isso a minha primeira questão que eu gostaria de pôr. O que é que acham que deve ser feito com o setor em si para ser um setor tão reclamado? O que não quer dizer que não haja outros. Há o setor das telecomunicações, conheço vários. Mas o setor automóvel, se somarmos o CASA com o SIMASA naqueles aspectos, o SIMASA, que já não é SIMASA, é este SIMASA, o SIMPAS.
Centro de Informação de Ação, Arbitragem e Provedoria de Seguros.
Sim.
Porque alargaram o âmbito de competência para outros seguros.
Sim.
Portanto, deixaram de ser do seguro automóvel.
Este não tem problemas de financiamento.
Não.
Porquê? Porque o setor segurador paga na integralidade praticamente todo o setor. Isto é para vermos quais são as diferenciações. Agora, e o grande peso que o grande peso que o setor tem é o setor automóvel, dentro do setor das... Não quer dizer que não haja outros, mas era também um setor. E, portanto, eu pergunto-lhe, o que é que se pode fazer para que o setor automóvel possa dar uma ideia de um setor menos conflituoso e de que forma é que nós podemos, ao nível legislativo, a porventura dar mais garantias ao consumidor ou ao setor de que... Porque, repare-se, estamos aqui a falar de segunda mão, se quisermos, segunda, terceira, enfim, usados. Isto não terá a ver também com o setor propriamente dito, que quando nós discutimos, o senhor sabe que quando discutimos o setor, esse setor, dizemos que é um setor, enfim, que tem muitos economia paralela, que tem muita, enfim, atividades, enfim, pouco transparentes e que, portanto, se reflete ao nível... Quer dizer, no fundo o que eu quero dizer é, o setor é suficientemente transparente, um setor de qualidade para que se reflita tanto conflito aqui? E eu ficaria só por aqui, porque é esta, queríamos saber que de forma é que podemos auxiliar ao nível legislativo, por forma a que o setor não apareça com esta imagem, enfim, menos boa do setor, relativamente a uma área onde acho que poderia, e o que já foi feito, em termos de modernização, de melhoria, podia ser feito. Portanto, isto é detonador que, porventura, a estrutura do setor, em algumas áreas, ainda é merecedora de alguma atenção em termos da modernização, da qualificação, da formação, etc. E agora dava-lhes a palavra, a quem entenderem, para temos 10 minutos para poder responder e pedir-lhes algum poder de síntese, porque todos nós temos agora compromissos.
Se me permitir, e antes de passar a palavra à doutora Sara Mendes, que vai ser ela que vai responder às perguntas, eu respondia só a esta questão que o Sr. Fernando Serrasqueiro colocou. E eu, que me considero apolítico, vou ter de bater no atual governo, porque, efetivamente, existem muitos operadores clandestinos de vendas de automóveis e outros menos merecedores. Mas há algo que podia fazer a diferenciação entre os operadores, que são os certificados digitais, que as associações podem atribuir mediante a garantia de que as empresas são idóneas e que os gerentes das empresas são idóneas. Ora, já havia poucos, ou nunca houve, o número de certificados digitais que garantissem, efetivamente, uma transparência do negócio. Porque quem tem uma empresa que tem um certificado digital é uma empresa que está a ser dirigida por pessoas qualificadas e honestas, porque não podem ter sequer dívidas ao fisco, não podem ter um passado, ou têm de ter um passado íntegro. Ora, o atual governo aumentou extraordinariamente o valor dos certificados digitais. E nós que somos, por exemplo, na minha associação, na ARAM, uma entidade emissora, porque temos utilidade pública, de certificados digitais, vem a acontecer que na renovação dos certificados, que há quem tenha 3 anos e 4 anos, há entidades até a desistir. Porque os certificados digitais permitiam o averbamento das viaturas por um preço bastante mais simpático nas conservatórias. Ora, o atual governo pôs o preço dos averbamentos dos certificados digitais através, ao mesmo nível, dos averbamentos da conservatória. Quanto a mim, e era uma proposta que deixo ficar aqui para ser bastante sintético, é que, de um modo geral, só deveriam poder vender viaturas quem tivesse certificado digital, porque isso garantia a idoneidade da empresa. E aqui já limávamos. E mais ainda, as autoridades de fiscalização, em vez de fiscalizar outros assuntos, horários de trabalho, deveriam começar a saber, tal como o alvará, tal como constituís que a empresa devia ter um alvará, a empresa devia ter o certificado digital. E isso era uma garantia de idoneidade. Até para saber, nós por 10 euros consegue saber, mas saber que o automóvel que se vai adquirir usado, se não tem nenhuma hipoteca por trás. Hoje é muito fácil um automóvel ter uma hipoteca, quanto mais não seja pelo fisco. Por isso, quando se compra um automóvel, é sempre cauteloso gastar os 10 euros e ir ao INR, ou ao Instituto de Registro Notariado, confirmar se o carro não tem nenhuma hipoteca. Por isso, e quem tem certificado digital, mais essa vantagem tinha. Por isso, eu acho que isto que era um ponto que deveria ser visto, isto para ser muito concreto, era a intensificação dos certificados digitais. E todos os operadores, para poderem vender, tinham de ter certificados digitais. Então estávamos a falar de operadores idóneos. Não era de um indivíduo qualquer que aparece a vender um carro na rua e que amanhã não está lá. E que depois vem com aquelas coisas todas dos seguros e por aí fora, que vão vender automóveis cujos airbags não foram reparados porque, entretanto, teve um acidente e para o automóvel ser reparado ou de ser economicamente viável a sua reparação, não colocaram os órgãos de segurança e por aí fora. Por isso, só esta questão dos certificados digitais, quanto a mim, vinha resolver uma parte muito grande do problema das vendas. E depois os outros, a doutora Sara Mendes está à parte, dos grandes grupos de automóveis, etc., a doutora Sara Mendes falará. E para acabar, eu queria dizer o seguinte, a doutora Sara Mendes há bocadinho falámos nos cortes do Ministério da Economia e do Ministério da Justiça. E eu gostaria de dizer, em nome dos associados do CASA, é que as associações que compõem o CASA, ou algumas das associações que compõem o CASA, estão a atravessar momentos difíceis em termos de gestão financeira. O que quer dizer que aqueles 10 mil euros que estão no orçamento não são 10 mil euros de papel, que estão no papel do orçamento, são 10 mil euros de dinheiro, o que quer dizer que chegamos a outubro, por exemplo, e o CASA não vai ter dinheiro, vai ter de descobrir como é que vai pagar os salários dos seus funcionários, por exemplo, a partir de outubro. Por isso não são só 10 mil euros de orçamento, são 10 mil euros de cash flow, de dinheiro vivo que tem de existir. E se o CASA não tiver, ou tem uma pequena economia que está reservada só por se um dia encerrasse, poder indemnizar ou tentar indemnizar os seus colaboradores, é o único dinheiro que o CASA tem. Por isso esse dinheiro é intocável, por isso a partir de outubro o CASA não terá dinheiro e os associados do CASA, que já alguns têm cotas em atraso de alguns anos, não vou aqui citar nomes, mas são até associações que vêm aqui, não estão em condições de recuperar os 10 mil ou os 8 mil euros que, por exemplo, agora o Ministério da Justiça, a semana passada, deu como notícia que ia deixar de pagar. Obrigado.
Mas eu vou esclarecer essa questão, porque isso não se aplica. Não são associadas, são aderentes, e vou explicar o que é que isso significa. É assim, desculpem dizer-vos que eu ficava aqui a tarde toda para poder responder completamente às vossas perguntas. Começando pelas primeiras, portanto, sobre a questão de o que fazer. À falta de informação, é preciso alterar a lei, o que é que se pode fazer? Eu diria que não é necessário alterar a lei. Quem é jurista como eu deve, desculpem-me a expressão, ter os ouvidos cheios de ouvir que nós temos em Portugal sempre das legislações mais avançadas. O problema não se põe aí, põe-se na aplicabilidade. A diversos níveis, não só em termos práticos, como é que depois os operadores aplicam a lei, como inclusivamente muitas vezes de como é que os tribunais aplicam a lei. A Comissão Europeia está a fazer neste momento uma monitorização da aplicabilidade da lei que temos para a transposição da diretiva sobre as vendas, sobre as compras e vendas, a chamada Lei das Garantias. Portanto, penso que não será por aí. Não acho que seja uma questão de alterar a lei, mas penso que será talvez uma questão de fazer muita informação sobre a lei. Daí que tenha considerado excelente a ideia de fazer o tal Código de Conduta. E relembro que foi na sequência de um Código de Conduta que este Centro de Arbitragem foi criado, quando a reparação automóvel era a matéria mais reclamada em Portugal, e hoje não é. Então, eu acho que se calhar um código de conduta com palavras simples que os agentes económicos possam compreender, talvez ajude, como disse, à disseminação da informação e à interiorização dessa mesma informação. Neste caso estou a falar por parte dos agentes económicos, porque muito honestamente, por parte dos consumidores, eu não estou certa que exista falta de informação. E acho que temos associações no nosso país, nomeadamente a DECO, que fazem uma ação bastante forte, às vezes até agressiva nesse sentido. O que temos é, por exemplo, atitudes para mim são completamente incompreensíveis, e vou-vos usar um exemplo que costumo dar quando faço conciliações no Centro de Arbitragem, que é perguntar se algum de nós, como consumidor, quando vai comprar um par de sapatos, chega à loja e diz: embrulhe-me aquele par de sapatos que está ali na montra, e os leva para casa para experimentar depois. Ninguém faz isso, mas em Portugal há dezenas, centenas ou milhares de pessoas que compram um carro sem ter entrado dentro desse carro e sem o ter experimentado. Então há uma questão de autorresponsabilização. E acho que por parte dos consumidores também existe muito isso, que é uma falta de autorresponsabilização pelas suas próprias opções, que é de gastar milhares de euros num bem que muitas vezes é o segundo bem mais valioso que adquirem sem sequer o terem experimentado. O como seria, por exemplo, através deste código de conduta. Relativamente passando para as questões do Sr. Deputado João Viegas, quais as principais reclamações na venda de usados, de novos, na reparação? Então, diria que na venda de usados, claramente, uma recusa de enquadramento dos problemas que surgem no veículo no âmbito da garantia legal. Essa é claramente, portanto, normalmente o agente económico entende sempre que aquilo é algo que está excluído da garantia legal, como se tal coisa existisse na lei. Portanto, a lei não exclui rigorosamente nada da garantia, todo o bem móvel vendido no nosso país tem uma garantia, quer sejam umas pastilhas de travão, por muito estranho que possa parecer, ou uma bateria. Portanto, o que há é um não aceitar que tudo está enquadrado na garantia legal. Por parte da venda de novos, passa-se também um pouco, e são muitas as formas que os agentes económicos que representam o comércio de marca em Portugal têm para não corresponder àquilo que a lei lhes impõe. Por um lado, generalizou-se também uma expressão que nós ouvimos quase diariamente no Centro de Arbitragem, que defeitos são características de veículos, como por exemplo o que se passa com os filtros de partículas que levam em última análise a rebentar com o motor de um carro se não for feita a manutenção adequada, mas por falta de informação as pessoas não a fazem, e depois aquilo é uma característica do veículo, e com uma agravante que penso que era isso que o Dr. Teixeira Lopes estava a fazer apelo à minha memória, de que não é fácil levar essas empresas ao centro de arbitragem do setor automóvel. Mas invertendo agora aqui um pouco a lógica das respostas que estava a fazê-las pergunta a pergunta, dizer que Nós não registamos no Centro de Arbitragem uma especial litigiosidade relativamente aos mercados paralelos, que sabemos que existem, nem à economia paralela. As empresas que são reclamadas no Centro de Arbitragem são empresas reais, são empresas registadas na Conservatória Comercial. E há muito tempo não fazemos esse levantamento, mas lembro-me que durante os anos em que o fizemos, são tão reclamadas as pequenas empresas como são as empresas que representam as marcas em Portugal. Portanto, acho que não podemos ter essa ideia de pensar que só as pequenas empresas ou as do mercado paralelo é que são reclamadas. Não é assim. Sim, sim, mas é uma ideia que às vezes as pessoas têm, mas não é assim. Não é assim. Aliás, dizer mesmo que as empresas mais difíceis de levar ao centro de arbitragem são as que representam o mercado de marca em Portugal, não são as outras. Na reparação surge muita coisa, surge desde logo a dificuldade de diagnóstico de uma avaria que depois leva a reparações por aproximação, reparamos agora isto, depois se não for reparamos aquilo, depois se não for reparamos o outro, e é uma prática que ainda acontece de fazer reparações sem previamente pedir a autorização do consumidor, saber se eu posso pôr mais isto ou mais aquilo. Portanto, ele veio o carro, disse que queria uma coisa, depois quando chego tenho uma fatura que corresponde a mais umas tantas que não pedi nem fui consultado para saber, por exemplo, se deveria fazer ou não, se poderiam ser feitas ou não. A questão das empresas que pagam ou não pagam é assim, nenhuma empresa paga, porque as empresas aderentes são apenas e tão só empresas que se responsabilizam perante os seus clientes a resolver os problemas neste centro de arbitragem, mas pela nossa independência, não poderiam nunca. Eles não são aderentes da associação, são aderentes... Exatamente, porque... Não, mas nós não queremos o dinheiro delas, porque nós queremos que a nossa independência, a nossa isenção e a nossa imparcialidade seja inquestionável, e por isso nós não podemos receber dinheiro de entidades que podem ser reclamadas e ter processos a ser dirimidos perante o nosso centro de arbitragem. As cotas são dos associados, são da ANECRA, da ACAP, da ARAN, da DECO, dos associados da Associação de Sim, que representam uma série de empresas, mas como o Dr. Teixeira Lopes aqui disse, portanto são estas associações, hoje em dia também passam por graves problemas financeiros e que algumas delas têm vindo de exercício em exercício a deixar para trás cotas de anos anteriores que não conseguem pagar. E estamos a falar às vezes de cotas de 1.700, 1.500 euros por ano. Portanto, estes é que são os que pagam, não as outras empresas que não pagam e que nós também não queremos que paguem para que... Sim, mas não podem ter processos no centro de arbitragem. Não são individuais, exatamente.
Exato. Queria que pudesse sintetizar, não sim. Sei se que já vamos com quase 13 minutos.
Sim, relativamente à divulgação, Sr. Deputado Bruno Dias, debatemos-nos desde sempre com essa necessidade e com essa dificuldade e desde sempre temos defendido que cabe acima de tudo ao Ministério da Justiça fazer esta divulgação. Porquê? Porque nós somos meios de resolução de conflitos autorizados e acreditados pelo Ministério da Justiça. Mas desculpe, não somos deles. Porque isto é uma associação privada sem fins lucrativos e esta associação foi criada por iniciativa dos próprios associados. Isso sim é verdade. Hoje existe uma tendência do Ministério da Justiça para impulsionar a criação de centros de arbitragem, mas não foi sequer o que aconteceu com este. Este nasceu por iniciativa privada. Claro, com a autorização, porque é obrigatório, decorre da lei, não é? Relativamente às matérias reclamadas, se existe mais matéria reclamada por parte de relativa à venda... Não respondi. Se existem mais da venda ou da reparação porque uns aderem mais do que outros, não. Porque esta estatística é feita à entrada. Ou seja, a pessoa quando vai ao centro de arbitragem reclamar não sabe se a empresa é aderente ou não. Pode não ser. Agora, as grandes dificuldades são mesmo com aquelas grandes empresas e grandes grupos que são cada vez mais concentrados e que têm políticas, vou dizer no mínimo, não simpáticas relativamente a estas formas de resolução de conflitos. Podemos extrapolar, mas em última análise diremos que se não forem para uma instância voluntária pode ser que também ninguém vá para uma instância obrigatória e que o problema fica assim mesmo do lado de quem o tem, que neste caso é do consumidor.
Eu peço-lhe mais uma... Uhum.
Só falta mais uma ou duas.
Eu acho que já há, relativamente, dar-lhe só para terminar um exemplo, sim, da questão das tais sinergias que estamos não a tentar fazer, mas a retomar. Estes dois seminários, e é um bom exemplo daquilo que se passou com o financiamento do ano passado e com esta questão que o Dr. Teixeira Lopes trouxe, de não são menos de 10 mil euros no papel. Isto era uma obrigação que nós tínhamos, que assumimos no nosso plano de atividades para 2013 e que não pudemos realizar, porque senão eu não tinha dinheiro para pagar os ordenados aos colaboradores no mês de dezembro. Então não o fizemos e já realizámos um em Lisboa no dia 29 de janeiro, que correu lindamente, e vamos realizar outro no Porto no dia 20, e que o objetivo é retomar o nosso relacionamento com os SIACs, que é um relacionamento tão antigo quanto o da existência do Centro de Arbitragem, que encaminha os consumidores para aqui, porque obviamente eles não têm os mecanismos que nós temos para resolver os conflitos, e mesmo em termos de informação muitas vezes não têm, porque nem juristas têm. De alguma forma, cativar os julgados de paz para este estabelecimento desta rede, porque nós já o fazemos, ou seja, nós já reencaminhamos para os julgados de paz todos os utentes que não veem o seu problema resolvido no CASA porque a empresa recusa a aceitar os nossos serviços em função da sua voluntariedade.
Bom, agradeço-lhes a vossa disponibilidade e ficamos sempre receptivos aos contributos que quiserem enviar enquanto o grupo de trabalho tiver vida, porque, como sabem, temos um prazo limitado para depois cada grupo parlamentar, em função das conclusões a que chegar, poder tomar qualquer iniciativa legislativa. Obrigado, até uma próxima.
Nós trouxemos umas pastas não só com a apresentação, como com alguma documentação sobre o Centro de Arbitragem. Esta é a mesma e também alguma adicional. Sim, tem a apresentação gravada num CD com mais alguma informação sobre o centro.
Só que logo cá não disse uma coisa quando foi nos certificados digitais, é que os certificados digitais obrigavam os estudantes que os vendedores tivessem os carros, que por lei é obrigatório e não. Todos os carros que estão no stand deverão estar adervados em nome, mesmo que seja num movimento transitório.
Deixamos o PowerPoint no ambiente. Não, deixei nas pastas. Tem o CD,
está bem.
Onde está gravado o PowerPoint e o regulamento do centro.
São grandes grupos autónomos, que se recusam. Pura e simplesmente. Inclusive, eu já tive algumas interferências pessoais, portanto, a ver se conseguimos. Neste momento parece só a Renault é que evoluiu, não foi?
Sim, mais alguns
avisos. Ok, olha, até uma próxima.
Viva, adeus.
Venha,
até uma próxima.
Obrigado.